Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim e agora a gente vai falar sobre o fim do embargo, a suspensão do embargo sobre a produção agrícola em terras indígenas lá no Mato Grosso. E quem traz mais detalhes para a gente, mais informações, é o Ronaldo Zoquezomayaki. O Ronaldo Pareci, lá do Pareci, lá de Tangará da Serra, presidente da Coop Ranama, da cooperativa deles lá, para nos ajudar a entender um pouquinho do que aconteceu. Até onde a gente acompanhou, existia um embargo aí proibindo que o pessoal pudesse prosseguir com o plantio plantio da safra, né? Só que a safra está na hora de ser plantada. E daí agora o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, acabou suspendendo o embargo aí de 22 mil hectares em 5 áreas indígenas, onde vivem 3 etnias de Mato Grosso. Foi feito um termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre o IBAMA, o Ministério Público Federal, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, regularizando a produção nessas áreas. A gente vai conversar com o Ronaldo para entender o que pode ser feito e se, de fato, eles já puderam iniciar o plantio por lá. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pela participação. Já foi dado início no plantio da próxima safra, da atual safra aí para vocês, Ronaldo?
Oi. Então, o que significaria esse novo sistema para nós é de que agora nós estamos entrando numa nova safra e da outra vez que o governo teve, estivemos conversando com ele, e cobrou, né, essa medida que desse urgência nesse caminhamento, onde na semana passada a gente conseguiu aí esse êxito juntamente com o IBAMA. Ele está concedendo, né, essa medida cautelar e suspendeu de antecedência até que seja assinado o TAC, ao desautorizando dar início ao plantio devido já à janela aberta. Né? Então, a gente justificou que se caso não houvesse esse início, estaria inviabilizando a nossa safra e posteriormente também a safrinha. Então, estão bastante contentes, né? E bastante ansiosos com essa medida que foi tomada, bastante contente com essa medida que foi tomada por parte do governo, reconhecendo que eles entenderam que nós também fazemos parte aí do desenvolvimento econômico e que nós queremos apenas trabalhar de forma legal.
Agora, vocês já começaram a plantar efetivamente, Ronaldo?
Nós começamos a dar início a uma pequena área aí de 200 a 300 hectares. A gente começou na tarde de ontem, começamos a dar início ao plantio.
E o que vocês vão plantar esse ano? Qual o tamanho da área?
Olha, a projeção da cooperativa para essa safra de verão é de plantar 12 mil hectares. E aí um plano de 3.500 a 4 mil hectares de soja, e as demais vamos complementar com uma safra de feijão mungo, que é uma variedade asiática, né? E de investimento de valor agregado também, complementar outra parte com milho e aí a gente vai ver ainda o que vamos complementar nas demais áreas, mas o princípio seria essas três culturas de princípio, né? E aí, na safrinha, a gente fechar toda a área, a 19 mil hectares, com essas variedades, né? Ali do girassol, do chia, do gergelim, do milho também, né? Outras culturas a gente vai estar inserindo dentro do nosso plantio.
Mas só de soja, 3.500 hectares, então?
Esse ano, devido ao custo, né, de investimento do soja, que não está tão agradável, se bem que agora já por esses dias, deu uma reagida ao preço. Mas isso não dá segurança para nós ainda, né? Talvez que as nossas áreas são fracas ainda de nutriente, precisa ser corrigido mais com calcário. E como estamos já em cima da hora, não temos essas condições para fazer isso, né? Então, por isso que a gente vai tentar buscar trabalhar essas outras alternativas.
Muito bem. Mas 3.500 de soja, 3.500 hectares de soja, é maior ou menor que no ano passado, Ronaldo?
É bem menor. Ano passado, nós trabalhamos com 7.000 hectares de soja.
Ah, é? Diminuíram pela metade, então, a produção.
Isso, justamente. Porque... Mas é que eu estava falando, é devido à questão de custo, né? O valor de custo, que hoje ela está saindo aqui na nossa região, ela está custando quase R$50 a hectare para você plantar, né? Então, como nós estamos com solo bastante fraco de nutrientes, então é melhor não correr esse risco. E aí nós optamos para fazer outras variedades que tem exige menos custo e tem um valor mais satisfatório também.
Muito bem. Ok, entendemos a produção e como vocês devem conduzir o trabalho de vocês esse ano. Agora, em relação a esse TAC, a esse termo de ajustamento de condutas, o que significa isso? O que vocês vão ter que fazer na prática aí, Ronaldo? Que mudanças precisam ser colocadas em prática?
Olha, uma das questões que foi colocado, que nós precisamos estar bem atentos, é a questão de não transgenia, né? Não produção de semente transgênico dentro das terras indígenas. E também, assim, de forma... É trabalhar de forma cautelosa a questão dos cuidados ambientais, né? Isso aí nós já sabemos, os nossos planejamentos foi tudo feito baseado em cima dos cuidados ambientais. E aí o que nós temos que fazer é cumprir com ela, né? Não a abertura de áreas do momento, né? Acho que o que nós temos é suficiente para a gente dar esse início de trabalho. E estar sempre atento aí com que as demais medidas que foram colocadas através do poder público.
Uhum. Por exemplo, uma delas é não permitir a intervenção de não índios. Isso é bom ou é ruim para vocês, Ronaldo?
É claro que isso aí é melhor, por causa que até na... que a lei diz, né? No artigo 231 diz que o usufruto é exclusivamente do indígena, né? E também nós não trabalhamos no sentido de fazer nenhum arrendamento, nenhuma parceria. A parceria já é uma ação superada por nós, ou parceria de Maluco Nambiquara, e agora nós estamos pretendendo, é o que nós almejamos com esse TAC, é que ela dê a origem da nossa produção, né? Isso aí nós podemos fazer uma comercialização e um financiamento diretamente dos agentes credenciados.
Vocês vão poder negociar o produto de vocês e comprar insumos também, então, a partir dessa troca de produtos, o Ronaldo?
O TAC, ela dá origem do nosso produto, né? Então, ela diz que é reconhecido legalmente a produção do povo parecido de Manuco Nambiquara. Então, se ela é reconhecida através do setor ambiental, do setor jurídico, que é o Ministério Público, né? E também do setor político, da FUNAI, então ela tem um caráter legal. Ela tendo um caráter legal, nós podemos fazer qualquer tipo de comercialização junto aos órgãos credenciados, né? Tipo bancos ou empresas que façam financiamento direto para os produtores.
Isso facilita a vida aí para vocês, Ronaldo? Como é que era antes?
Antes nós precisávamos, né, quando nós tínhamos o sistema de parcerias, que muitos ali acreditavam que era arrendamento, mas a gente sempre teve esse cuidado, de que os fornecedores nossos, né, eles, além de financiar, a gente teria que vender o produto em nome deles ainda, né? Desde que a gente não tinha uma instituição jurídica legal, e agora nós temos a cooperativa. Então, isso ali implicava, às vezes, na questão da própria lucratividade, né? Você se perdia muito nesse percurso, onde você usava terceiros para fazer a sua comercialização, né?
E agora...
dessa forma, o TAC, ela nos permite nós fazer a transação comercial diretamente, né? Então, nós não precisamos mais de terceiro. Isso é uma vantagem muito grande, por causa que nós temos toda a gestão de produção e também a gestão de comercialização.
No começo, você citou a questão das multas, Ronaldo, que vocês não estariam livres aí das multas. Que multas são essas?
Olha, existem algumas multas que elas foram, não foram reconhecidas, né, como multas, vamos supor. Abertura de área, que lá nós somos multados por impedimento de regionalização de espécie nativa, tipo das plantas, né? A legislação, ela, que é do novo Código Ambiental, ela regulamenta a partir do dia 22, se não me engano, de agosto de 2008. E o nosso projeto, ela foi aberto antes, ela foi lá para 2004, 2005, por aí que ela foi aberta, né? Então, ela não enquadrou nesse sistema. Então, por isso foi desconsiderado essa multa de abertura de área. Agora, o que ficou, e aí eu acho que é justo, porque a questão legal da legislação, é que foi encontrado a transgenia, né? Nós tínhamos ali 1 hectare de milho, que era totalmente transgênico. Isso aí nós concordamos que houve um erro nosso, nós temos que cumprir, temos que pagar. E aí completa nós aí, ficar no entendimento com o governo qual que seria essa forma de pagamento que a gente vai estar fazendo para eliminar, né, essa dívida com o governo.
Muito bem. Mas, fundamentalmente, vocês não podem produzir nada transgênico nesse momento, certo?
Não, no momento a legislação não permite, né, nada de transgênico dentro dos territórios indígenas, né? Mas isso aí é de menos para nós, porque nós podemos superar tudo isso aí com essas outros tipos de culturas, né? Temos o convencional um pouco meio complicado, mas acho que ela dá suporte para a gente trabalhar outras culturas e outras variedades que eu acabei de mencionar também.
Agora, a boa notícia, né, Ronaldo, é que o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, disse que está em análise já na Casa Civil, lá no governo, a proposta para regulamentar as atividades econômicas em terras indígenas. A gente está falando de mineração e, para vocês aí, no caso, a agricultura. De acordo com o ministro, o governo poderá apresentar ainda nesse mês, por meio de projeto de lei ou medida provisória, essa proposta de regulamentação para essas atividades econômicas. Isso traz mais tranquilidade para vocês na hora de produzir, né, Ronaldo?
Com certeza isso traz tranquilidade e segurança tanto para nós, indígena, produtor, quanto para os outros setores e para o próprio governo e para a soberania nacional. Porque o que nós vivemos hoje é uma informalidade muito grande, onde está tudo aí aberto a Deus dará, né? Vamos pegar exemplo a questão amazônica. Não existe uma política de regulamentação do setor do madeireiro, não existe uma política de regulamentação de exploração de minério. E aí você vê alguns discursos falando sobre preservação, mas se chega lá, com todos aqueles milhões que estavam sendo investidos, nada está sendo resolvido, porque você chega lá, você vê as áreas todo dia sendo degradadas. Agora, se buscar uma política de regulamentação onde tem normas e leis que tem que seguir para você cumprir, para você exercer aquela atividade, eu acredito que muitas coisas vão mudar e aí nós podemos ter aí uma atividade normatizada e até a questão do próprio meio ambiente controlado, correndo menos risco do que está agora dessa forma.
É justo, né? Quando não se tem regras, cada um faz do jeito que quer, né? Do jeito que pode, né, Ronaldo? A partir de estabelecimento de regras, você segue a lei, não é isso?
Justamente. E aí eu vejo que a oportunidade do setor ambiental e por algumas medidas bem, bem rigorosas, né? No sentido de você vai trabalhar a mineração. Além dessa mineração, quais são os resultados ambientais que você tem que cumprir com ela, né? Na agricultura também. Isso aí é bom por causa que ela valoriza o produto da gente, né? Então, no formato que nós vínhamos anterior, nós não tínhamos valor. É porque o nosso produto era irregular. Mesma coisa do chipé de minério, nós tivemos alguns tempos com os parentes chita larga, onde lá saem inúmeras quantidades de diamante, mas não vale nada. Por quê? Porque ela é irregular, é legal. Então, um valor, uma pedra tão preciosa daquela ali, que o chiquinho ali, que custa, lá custa 10 milhões, aqui fora custa 10 milhões, lá o pessoal lá paga em torno de 5, 6 mil reais. Então, é um absurdo uma coisa dessa, né? E aí a coisa continua da mesma forma, sem controle nenhum. Eu acho que se regulamentar, eu quero parabenizar ao governo, né, por essa preocupação de encarar essa, às vezes, ser meio rígido, mas de colocar em ordem a casa, que eu vejo que estava muito bagunçado.
É isso aí. Meu caro Ronaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Boa safra para vocês e que realmente vocês possam aí ter a liberdade de produzir, negociar, comercializar, enfim, serem os verdadeiros donos aí da produção de vocês. Obrigado pelo exemplo.
Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela serenidade do trabalho de vocês como imprensa, né? É que a mídia que leva de fato a realidade, diferente de muitos que a gente que vem, tem nos procurado e tem distorcido os nossos trabalhos, tentando denegrir até a nossa própria atividade. Quero parabenizar vocês e a toda a equipe pelo bom trabalho que estão desenvolvendo. E assim que, sempre que nos procurarem, a gente vai estar fazendo o possível de estar junto com vocês aí, levando a realidade do campo e da questão social indígena.
Obrigado, viu, Ronaldo? Volte sempre.
Valeu, um abraço.
Abraço. Tá aí o Ronaldo Zoquezomayac, presidente da Coop Hanama, lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso, comentando com a gente a importância dessa suspensão do embargo à produção agrícola lá na terra deles. Segundo o Ronaldo, antes tinha que fazer tudo às escondidas ou comercializar através de terceiros, enfim, que não era legal. E que agora, através desse termo de ajustamento de condutas, que eles podem fazer a negociação, eles mesmos poderem fazer a negociação sem a necessidade de usar nenhum subterfúgio aí de terceiros. Portanto, tomara que realmente eles tenham uma boa safra, uma boa produção e que possam mostrar para quem quiser ver aí que as comunidades indígenas, na verdade, querem o progresso e não querem mais ficar restritos aí àquela condição de miséria que a gente ainda observa em muitas tribos, em muitas áreas indígenas aí pelo Brasil afora. Não é o caso lá dos Pareci, que são produtores por natureza, mas que a gente consegue observar aí essa realidade em outras áreas indígenas no país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.